Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Trabalho, agora neste retomar dos trabalhos de pós-férias, que é a nossa primeira reunião depois desses momentos. Temos hoje aqui na Ordem de Trabalhos uma audiência à Federação Portuguesa de Kitesports, com o assunto pedido de intervenção e fiscalização da atividade dos vários órgãos do Governo e da Administração sobre a atividade privada estatutária da FP Kite na área do desporto não federado, designadamente na verificação do cumprimento das leis. Agradeço a presença e agradeço também o requerimento para esta audiência. Sei que também, como estava aqui a constatar, já estão cientes aqui do funcionamento da nossa grelha de tempos. E, portanto, sem mais demoras, eu passava a palavra aqui aos peticionários, à entidade, para uma intervenção inicial de 10 minutos. Dizer apenas que a delegação fazem parte do Presidente, o Sr. Dr. Diogo Paes Fernandes, o Vice-Presidente, Sr. Luís Nobre, e a Diretora-Geral, Doutora Sofia Guerreiro. E, portanto, como eu disse, sem mais demoras, passava a palavra para uma intervenção inicial. Obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, agradecemos a oportunidade de a Federação Portuguesa de Kitesportes ser ouvida e de nos darem esta oportunidade de chegar a alguma, diria, ventilação dos factos. Então, a Federação Portuguesa de Kitesportes foi criada em 2003 com a denominação de Associação Portuguesa de Kitesurf. Associação Portuguesa de Kite para a atividade de kiteboard, kitesurf. A evolução desta atividade, que realço já, não é desporto, porque uma atividade de cunho desportivo só se torna desporto com D maiúsculo quando atinge o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Assim, uma associação de direito privado de âmbito territorial nacional que é criada espontaneamente, no exercício da Constituição, para um grupo de cidadãos com o mesmo interesse criarem formalmente e legalmente uma atividade, está protegida, a partir daí, essa atividade está protegida para e fixada para dali para a frente obrigar terceiros. E não permitindo ao Estado que delibere sobre a mesma, que é o que tem acontecido. A situação é complexa, muito complexa, não por nossa causa, porque da nossa parte tudo está legal desde o início, mas pelas resistências pouco lícitas que nos têm vindo a fazer. Assim, eu posso. Pessoalmente, muito rápido, vos dizer que sou praticante há 22 anos desta atividade, com um vasto percurso, quer competitivo, quer em todas as áreas que isto cobre, desde a instrução. Posso também fazer já o reparo para realço, para que saibam, kitesurf não são só uns praticantes que nós vemos de vez em quando nas praias e com os kites e com os papagaios. É também uma atividade financeira e turística muito semelhante à do surf, à do golfe, que tem vindo a atrair muito turismo, sobretudo às nossas costas e às nossas praias. Há muita gente a viver, quer da instrução, quer das estadias, quer da restauração. Há muita gente a viver com esta atividade que nós criamos. Então, feita esta apresentação, realço novamente, criada em 2003, veio por o material em si ser uma invenção nova, portanto, a evolução das asas de tração para os materiais evoluírem e permitiram, portanto, que houvesse cada vez mais adesão e facilidade na entrada para esta atividade. Tudo corria bem até 2012, quando a Federação Portuguesa de Vela, junto com o IPDJ, alguns funcionários do IPDJ, começaram a fazer. A fabricar alguns atos que se constituem crime, comprovados e documentados, e com esses artifícios, esses atos, foi-se dando suporte a um ilusionismo administrativo. Ou seja, não existe, mas finge-se que o kite seria vela. Ora, kite não é vela, kite não é parapente, kite não é surf, kite não é nada. Kite é uma modalidade completamente nova, que nasceu espontânea e não está associada a nada mais. Anda tudo à volta das asas de tração, da força que o vento faz sobre a asa de tração, com dois vetores de força, o vertical e o horizontal. No parapente usa-se a sustentação com o vetor vertical, na vela usamos o vetor horizontal com as velas agarradas a mastros e embarcações, no kite é uma asa de tração que temos que aprender destreza específica de pilotagem e que conjuga os dois vetores, vertical e horizontal. Ora, é esta conjugação e esta destreza que obriga a aprendizagem que também é causadora de perigo. Esta atividade, sem estar acompanhada, causa mortes diretamente, como já aconteceu, e diversos acidentes gravíssimos, amputações de dedos com as linhas, para terem uma ideia, cada linha de carga de rotura são 430 kg, são 4. Portanto, os acidentes, os resgates têm vindo a disparar desde que esta situação aconteceu, porque nós deixámos de ter a nossa influência tão bem feita como estava a ser feita até então, e a educação, se lhe podemos chamar assim, dos praticantes começou a perder-se, não só aqui em Portugal como também pela Europa, porque têm vindo a tentar fazer isso noutros países, e só para vos dar um exemplo, em França são 28 mortes com esta atividade. Mas, que atenção, só começaram os mortes a acontecer recentemente. Portanto, isto é a prova, não é, os factos falam por si, são muitos casos, é difícil de não os referir, porque nos faz muita, muita diferença, faz-nos mesmo aquela comichão na pele cada vez que eu vejo um acidente de kite e vejo que mais uma pessoa morreu, ou que ficou amputada dos dedos, ou partiu uma perna, faz-nos um bocadinho de dificuldade em mastigar aquela informação, porque sabemos que isso era evitável, a atividade não é perigosa, é, para terem uma ideia, é como ter um carro potente e não haver destreza para o conduzir, e as pessoas, como é fácil carregar no acelerador, todos conseguem dar 200 ou 250 e depois há o acidente. Ora, se for tudo dentro da aprendizagem, tudo normal, como era antigamente e como estava tudo a correr, e, sobretudo, quando se for atribuído os poderes públicos sobre os poderes privados da Federação Portuguesa de Kite, nós vamos poder regulamentar publicamente os cursos de instrução, a qualidade dos cursos de instrução, as competições, a forma como a própria atividade está explorada e levar um rumo para se atingir não só o desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentado e, sobretudo, seguro, em que não haja acidentes, como têm vindo a acontecer. Bom, isto, feita esta apresentação, vou então começar na parte mais importante que nos traz cá e que vos peço a vossa atenção e ajuda, se for possível. Acreditamos nas instituições, é-nos muito difícil acreditar nos funcionários e em alguns funcionários que trabalham nessas instituições. Vir à Casa da Democracia é essencial. Se nós aqui não viéssemos, é quase como não dar relevância e, pelo contrário, é precisamente uma questão de Estado de Direito, é precisamente uma questão de respeito por um grupo que é minoritário porque é novo, que é os kitesurfistas e os kiters, mas não quer dizer que sejam menos importantes ou que tenham figura legal de pessoa coletiva diferente das federações grandes e com grandes posições dominantes e etc, etc, que têm bastantes capacidades financeiras e por aí em diante. Nós todos trabalhamos voluntariamente, todos. Todo o trabalho tem sido desenvolvido, eu de formação sou farmacêutico, sou diretora também e o Luís é da construção civil. Portanto, para terem ideia, é muito difícil de fazer face a um grupo bastante organizado de 15 ou 20 pessoas que é bem pago e pelos nossos dinheiros públicos para fazerem o que têm feito. É documentado. Os senhores deputados, em qualquer altura, se tiverem alguma dúvida, é só pedirem, porque tudo está documentado. É prova. Tudo o que eu disser é provado, não é na base da presunção. Portanto, voltando à ordem, a usurpação da, portanto, os crimes que tentam é possibilitar o ilusionismo administrativo, da usurpação da atividade privada a nossa, contra o Estado de Direito, contra a Constituição, os direitos da Constituição. Até hoje ninguém quer reconhecer das entidades com quem nós nos dirigimos, ninguém quer reconhecer e punir. E as desculpas são consertadas sempre num compadrio para proteger os colegas funcionários. Portanto, não se vai estragar a vida a um colega com uma ação que ele fez, até porque foi o fulano tal que lhe disse para fazer, esse fulano, depois, se falarmos com ele diz que foi outro, e isto não existe. É o que tem estado a acontecer. A falsificação dos dados da criação da FP Kite em escritura foi um desses artifícios. Documentos do IPDJ dirigidos a diversas entidades públicas a simular que transcreviam o texto estatutário da Federação Portuguesa de Vela, onde incluíam a atividade da FP Kite, o Kite, para dar direitos de desporto e a poder aplicar leis de desporto federado sobre a atividade da FP Kite, o que a limitaria e que está limitada e que tentam não fazer para nos impedir as nossas atividades. O livre exercício do objeto estatutário está impedido, é um direito da Constituição que está impedido. Com isto, chegaram a processar, portanto, dentro do IPDJ, aliás, instruíram e processaram a própria Federação Portuguesa de Kite como associação de classe dentro da Federação Portuguesa de Vela. Está documentado, qualquer pessoa não precisa ter muito conhecimento do direito para perceber o que é que isto, como é que isto se fez e como é que isto aconteceu. Pessoas devidamente identificadas com prova material documental dos atos, mas o Ministério Público ora arranja desculpas, ora diz que são lapsos, ou se faz desentendido sobre o assunto que não o compreende. O que é certo é que os crimes estão devidamente provados, são crimes de falsificação de documentos, que o IPDJ produz, recebe, abstém-se da função e da atribuição de fiscalização sobre as federações de desporto e se cumpre ou não com o objetivo para o qual recebeu a utilidade pública desportiva, prevaricação, corrupção ativa, abuso de poder e de função, atentados contra o Estado de Direito isto passa-se no IPDJ, passou-se na Secretaria de Estado da Juventude e Desporto com o anterior Executivo. O chefe de gabinete, Dr. Filipe Paes, e o seu secretário, João Paulo Rebelo, é documentado, podemos fornecê-lo a quem o queira. Deixem-me só fazer este realce. É documentado e exaustivamente escrito, para não haver lapsos. São 5 anos que estamos nesta situação. Portanto, voltando, a Sra. Procuradora-Geral da República anterior... A doutora Joana Marques Vidal agarrou na situação, mas foi logo 15 dias antes de ser substituída. Esta senhora procuradora também já sabe da situação, portanto, manda para baixo para ser feito, depois é criado um artifício qualquer e as coisas são sempre lavadas. Isto é uma vigarice pegada, perdoem-me a vulgaridade da expressão, mas é uma vigarice pegada o que aqui está. Depois, dizem que por documentos o Kite é vela porque sim, porque eu digo, porque o IPDJ diz, ora as atribuições do IPDJ estão definidas em Diário da República, mas não está lá nada que possa retirar direitos privados sobre uma atividade ou atribuí-los a outra. O direito privado sobre uma atividade é inalienável, é intransmissível e muito menos duplicável noutra entidade, se é privado. Isto qualquer pessoa compreende, isto é uma questão notarial de registro e de direito, que quando é ultrapassada ou quando é pisada e vêm acontecimentos depois a jusante que são impossíveis de prever, como por exemplo as mortes, que é o mais grave, mas isto não é só, carreiras desportivas, tecido competitivo, o trabalho de mais de 12 anos que passámos a trabalhar, tudo destruído, isto teve consequências muito graves para a vida de muita gente. Voltando aqui, portanto, são várias as pessoas envolvidas, do IPDJ e da Secretaria de Juventude e Desporto, e outros configuram moldura penal com prisão efetiva, são crimes com prisão efetiva, mas como são altos funcionários, ninguém lhes toca. Toca entre aspas, não é? E nem os mídia usam a dar notícias, e, tendo conhecimento por nossos associados que lhe mandaram muita coisa, pessoas revoltadas, mas não, os diretores de informação não deixam passar. Mas as coisas existem, e são factos, mas não deixam passar. Portanto, a repressão, aquela tentativa de silenciar aquilo que não quer que se saiba. Porque é muito mau. Assim favorece-se ilicitamente a Federação Portuguesa de Vela e prejudica-se a Federação Portuguesa de Kite. Foram feitas diversas queixas-crime, com cerca de 5 a 6 crimes por pessoa, contra altos cargos públicos e do Governo, mas não há respostas nem andamento do Ministério Público para várias. São atos dolosos, foram feitos com dolos, mas impunes, que na sua resultante atentam contra o Estado de Direito e permitem abusos ao direito democrático da FP Kite, impedindo a sua atividade, resultando de muitos acidentes e ocorrências de resgates, tendo já falecido 3 turistas, como já referi. Pedimos a ação da Casa da Democracia Portuguesa para que os deputados investiguem e defendam a Constituição, o exercício do direito privado das pessoas coletivas, privadas, de âmbito territorial nacional, para que seja atribuído a utilidade pública desportiva à FP Kite, que seja corrigido todo este expediente errado e que haja justiça e responsabilização, me parece que é do interesse público e do nosso país, que aguarda, portanto, desde 2018, apenas atrasado devido aos mecanismos de corrupção. Portanto, os desportos não se vendem nem se compram, senhores deputados. Não sei se têm dúvidas, mas um desporto, embora isso irrite muita gente poderosa internacionalmente, os desportos não se vendem nem se compram. Um desporto é um direito da sociedade civil quando se organiza precisamente em associações de direito privado. É para isso que a Constituição serve. Não é para depois, porque aquela atividade afinal dá interesse a pessoas com muito dinheiro e dá para a gente ganhar dinheiro com isto, ou justificar percas, que ainda é pior, não vou estender-me, e depois vamos tentar usar das pessoas que temos plantadas nos cargos dos organismos públicos para tentar corromper o caminho normal que o Estado de Direito prevê e resultar naquilo que nos interessa a eles e não no que se deve ser feito por direito e que é do melhor interesse público. A Federação Portuguesa de Kite e a Atividade é do melhor interesse público. E portanto, com este registro das associações de direito privado, é a forma que existe precisamente proteger dos abusos de outras entidades com posição dominante. Isso não pode acontecer. Por favor, pedir só os nomes das pessoas que já têm queixas de crime. Não temos problemas nenhum. Já têm os nomes. Pronto, está presente. Ficam com uma ideia. Eu penso que ainda não estão até aí todos, porque jamais, e posso dar a informação aqui que a Federação Portuguesa de Kite vai apresentar queixa-crime contra o anterior secretário de Estado e o chefe de gabinete, que ainda que seja deputado presentemente, penso que não, as ações não têm a ver, que praticou e que estão documentadas, não são de todo cabíveis nas funções que têm agora, portanto, penso que são situações distintas. E, nesse sentido, vamos apresentar, portanto, as queixas. Porque é a única forma... Também é conveniente ressalvar aqui este modo bélico que nós adquirimos contra as instituições não é contra as instituições. É contra os funcionários dessas instituições perfeitamente conhecidos. Nós não temos nada contra o IPDJ. Nem pessoalmente eu, que não tenho relação nenhuma. Atenção que tentaram, também é conveniente saber, ainda me fizeram uma queixa-crime a mim pessoalmente. Notem que não tenho qualquer relação pessoal com o IPDJ e represento a entidade coletiva para me tentarem silenciar e amedrontar. E tivemos mais ameaças, não interessa. Portanto, ao que isto chega, para compreenderem como é que isto está. Era de qualquer maneira. Kite transforma-se em vela de qualquer maneira. Porquê? Porque há uma grande influência internacional de pessoas bastante poderosas, associadas ao Comitê Olímpico Internacional, que idealizaram erradamente que o kite se podia enfiar dentro da Federação de Vela e transformá-lo como foi o windsurf. Mas o windsurf tinha um mastro e uma vela, tudo bem, deixa-se passar, é problema deles e daquela comunidade. Nós, é incompatível. Culturalmente, tecnicamente, de natureza, de origem, de comunidade, é completamente incompatível e causa acidentes, prejuízos e acidentes. Portanto, estas pessoas, com essas influências, deram essas ordens às tais pessoas plantadas estrategicamente em cada organismo, e essas pessoas fizeram o seu trabalho a diversos níveis, no RNPC, no IPDJ sobretudo, na Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, tentaram boicotar a nossa atribuição do Estatuto de Utilidade Pública, e o Estatuto de Utilidade Pública verificou, sob fiscalização, que existia, de facto, toda a legalidade, quer a denominação, quer a atividade, que não é coincidente com nenhuma federação desportiva. Dou por terminado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela intervenção inicial. Passo então a palavra aqui aos partidos presentes, começando pelo principal partido da oposição, a Sra. Deputada Inês Barroso, se quiser usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e quero, obviamente, saudar e cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente da Direção, Dr. Diogo Paes Fernandes, os representantes que hoje trouxeram o assunto a este fórum, a esta Câmara, que é o grupo de trabalho da Comissão de Cultura, Comunicação, Desporto e Juventude. Este grupo aborda as questões da violência, da integridade, da igualdade no desporto e, portanto, temos tido, digamos, o gosto de receber algumas associações e algumas entidades na área do desporto. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte. Nós vão seguramente compreender que, sendo um processo que já se arrasta há 5 anos, para nós foi, pelo menos para mim, por mim falo, foi até um pouquinho difícil de compreender a esquematização, a cronologia dos acontecimentos. E, se me permitem, eu gostaria de refletir convosco, até para podermos, e eu poder corrigir se não fiz uma interpretação correta, toda esta cronologia de acontecimentos que tem, que a Federação entende trazer à nossa análise, para que possamos, no fundo, encontrar a melhor solução possível, ou um caminho, ou diligenciar no sentido de não só conhecermos o processo, como podermos acompanhá-lo também em termos da tramitação por parte do nosso governo, porque no fundo é essa ação que nós temos enquanto deputados, a ação de acompanhamento, fiscalização da atividade do governo, e portanto queremos também estar com todos aqueles que nos procuram na senda de termos um caminho a prosseguir para ajudar quem nos procura. Desculpe eu repetir, mas é mesmo assim. E portanto, permitam-me então que partilhe convosco alguns tópicos que retirei da documentação. Portanto, numa breve análise de contextualização sobre o assunto que nos traz, a Federação aponta, em primeiro lugar, uma fratura da lei que é executada, que é realizada pelo IPDJ e até pela Secretaria de Estado da Juventude e Desporto.
Correto.
Esta fratura, este não entendimento, provoca a interdição da execução da atividade estatutária privada por parte da Federação, a autarquias, a capitanias, no Registro Nacional de Pessoas Coletivas e até por parte da ASAI, da nossa autoridade. Nesta procura de haver um parecer desfavorável relativamente à utilidade pública desportiva e ao reconhecimento do kite, que é uma atividade desportiva, mas, como disse há pouco o Sr. Presidente, muito bem, não é ainda desporto, recebe os pareceres desfavoráveis desta pretensão vossa por parte da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto?
Não, posso corrigir.
Deixe-me só finalizar e depois, se puder,
ajude-me
então nesta interpretação. E por parte também do Centro de Competências Jurídicas do Estado, ou seja, o despacho 1694 de 2021, de 15 de fevereiro, da Presidência do Conselho de Ministros, reconhece à Federação a utilidade pública desportiva.
Mera utilidade pública.
Muito bem. E o despacho 3.940 de 2022 indefere o pedido de atribuição.
Que é a especialização da UPI.
Muito bem. Portanto, com todas estas premissas de contexto, eu creio que o que preconizam, mas corrijam-me se estiver enganada, o que a Federação obviamente preconiza é que se crie esta possibilidade legal da Federação Portuguesa de Kite Sports abranger o kitesurf e por toda a legislação, por toda a legislação relativamente ao Decreto-Lei 248-B da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, poder então ser tratada todos os artigos que estão contemplados, plasmados nesta lei. Ficam-me então duas ou três dúvidas que peço o vosso contributo para tentarmos compreender ainda melhor, que são as seguintes. Há pouco o Sr. Presidente dizia o kitesurf é uma atividade que atrai, efetivamente, e do ponto de vista financeiro, atrai muitos turistas ao nosso país para a sua prática, comparando até com o golf ou com o surf, que são outras duas modalidades. E, portanto, em termos internacionais, gostaria de perceber melhor. Há pouco o Sr. Presidente também referiu que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, não reconhece o kitesurf como modalidade desportiva ou como modalidade que possa ter um estatuto de utilidade pública na Federação. Portanto, nos outros países, como é que o kitesurf está enquadrado do ponto de vista legal? Ou seja, o que é que neste momento nós preconizamos? Há pouco referíamos que o que se preconiza é que haja uma igualdade desta modalidade relativamente ao seu tratamento, relativamente a outras e até noutros países, como é que fazem? O que é que se passa no nosso país. E, portanto, permita que sugira ou que faça este apelo final de que, como disse há pouco, não estão aqui para dizer o que quer que seja sobre o IPDJ ou sobre as entidades que estão no governo, mas sim para tentarem encontrar alguma solução. Permita que faça esta reflexão, porque não mais uma tentativa. Há uma nova legislatura, há um novo contexto.
Já existe.
Porque não uma nova, que no sentido da construção de uma solução partilhada, porque todos nós sabemos que todos os processos que têm que ir para a justiça se vão prorrogando no tempo, não nos ajudam a ser céleres na resolução das situações que temos pendentes e, portanto, o PSD, obviamente, quer dizer que compreende e apela ao nosso governo que possa, mais
Senhora
uma Tata, vez,
tinha que terminar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, vou já terminar, que possa mais uma vez ouvir-vos e encontrar-se a melhor solução à luz daquilo que é a legislação nacional e internacional. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo até este fórum partilhar connosco as vossas preocupações. Muito obrigada, com licença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Governador, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente da Federação de Kite Surf, a Federação Portuguesa de Kite e a sua direção, bem como as explanações de documentação, a vasta documentação que nos enviou e a explanação aqui feita, que penso que deu um contributo para melhor perceber aqui o assunto. Utilizou aqui alguns termos fortes, não é? O termo de vigarice pegada, de falsificação de documentos, de favorecimento de indivíduo. Portanto, está aqui num conflito, percebemos que está aqui num conflito alargado, não é? Com várias entidades, desde o Comitê Olímpico Internacional, desde o Ministério Público, desde o Comitê Olímpico Português, a Confederação do Desporto, portanto... inclusive com algumas queixas-crimes, eu penso que, pronto, estas questões serão decididas nos locais próprios. A separação de poderes coloca-nos aqui numa posição de alguma prudência e, portanto, penso que esses processos terão a tramitação normal nos locais devidos e nos locais adequados. E, portanto, acompanharemos certamente as atuações, nomeadamente a atuação dos departamentos governamentais que estejam eventualmente envolvidos no âmbito quer das questões de cidadania, quer das questões do cumprimento das regras do Estado de Direito Democrático em Portugal, quer pela nossa ação de fiscalização ao Governo, e que também importa sublinhar. Contudo, gostaria de aproveitar a vossa oportunidade para tentar perceber um pouco melhor a atividade. Talvez ajude a compreender um pouco melhor o pretendido e os motivos da vossa solicitação desta audiência. Uma questão particular, como nota prévia, que não percebi bem, é porque é que só agora começam a acontecer a questão dos acidentes e das mortes que referiu. Referiu também acidentes acontecidos em França. Qual é que é a situação em Portugal, se temos esses números, se não temos... se podemos ter um tempo comparativo. Outra questão que gostaria que pudesse abordar é que parece existir um problema aí com o conceito de atividade desportiva. Não sei se estamos a falar em atividade desportiva formal, atividade desportiva informal ou não formal, mas parece que esse conceito está... Porque a atividade desportiva formal é desenvolvida pelas federações desportivas, não é? E tem um regime jurídico próprio e tem o seu enquadramento. As restantes, algumas está regulamentada, outras não. Temos uma lei de bases que de alguma forma enquadra e faz um chapéu a todo o processo, que poderá ser... gostaria de saber se estamos a falar numa aplicação do enquadramento existente de forma indevida, se estamos numa ausência de enquadramento que nos coloca aqui um desafio, eventualmente um desafio de legislativo ou de melhoria da própria legislação existente. Percebi que faz referência da atividade como atividade privada, mas depois reivindica a utilidade pública desportiva. como é que compatibiliza estas duas questões, ou seja, a atividade, aquilo que pretende é deixar que a atividade seja desenvolvida de forma privada, com utilidade pública, desportiva, ou se há algum conceito que me estará aqui a falhar, não estou a perceber bem. Outra coisa que gostaria de ter nota era qual o número de clubes envolvidos, ou seja, se já têm clubes, se a pretensão de se constituírem como federação já trazem clubes na vossa orgânica, na vossa dinamização, se primeiro pretendem constituir-se como federação e só depois é que vêm os clubes, como é que funciona, se são os atletas que se inscrevem diretamente, há modalidades onde isso acontece. Sei que, por exemplo, na vela há um misto, no motocross também há um misto, depois os clubes são entidades organizadoras. Portanto, tentar perceber esse enquadramento, e aí por desconhecimento próprio. Qual o número de federados envolvidos? Na atividade que presumo que já desenvolvam, como é que é resolvida a questão dos seguros? Ou seja, os atletas que participam nas vossas atividades, naquelas que desenvolvem, estão segurados, não estão? Como é que funciona? Porque, ou se utilizam o seguro federativo, não é? Se ainda estão sob o chapéu da Federação Portuguesa de Vela, ou se já desenvolvem atividade fora, como refere à atividade privada. Se bem percebi, o kite será a modalidade olímpica em 2024, mas através da Federação Portuguesa de Vela. Não sei se noutros países também terá o mesmo enquadramento orgânico. Se será só uma questão nacional ou se há um misto e as dinâmicas estão a desenvolver-se e estão a evoluir em função daquilo que cada país pretende implementar, isto sobre a questão olímpica, mas sobre a questão da federativa e da utilidade pública desportiva, também se há realidades de outros países, nomeadamente talvez o contexto europeu, que possamos considerar e possamos ter como referência nesta abordagem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por fim, passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galvez, do Partido Chega.
Muito obrigado. Bem-vindos. Muito obrigado pela vossa presença. Entendi perfeitamente o vosso enquadramento, o enquadramento que fizeram. E apesar de da separação de poderes, justiça à justiça, eu estou atónito com os factos que vocês apresentaram de falsificação, de corrupção, de abuso de poder. Eu não vou pôr muitas questões neste momento. Quero dizer-vos que gostaria de estudar o assunto muito mais a fundo. Mas não posso deixar de vos dizer que estou perfeitamente espantado como é que é possível uma situação desta chegar a este ponto. Portanto, não vos vou pôr questões específicas, como vos digo, vamos estudar o assunto de uma forma o mais aprofundada possível. E, após isso, faremos os nossos comentários e entraremos, logicamente, em contacto convosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo, assim, após a intervenção dos senhores deputados, a palavra à entidade requerente para uma intervenção final, novamente de 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, procurei reunir aqui, quer o Sr. Deputado do PSD como do PS, e existe a dúvida comum como é que é nos outros países, a situação internacional, procurar responder a tudo. Vou começar talvez já pelo partido do Chega, porque teve uma intervenção mais breve e que solicita alguma atenção nossa, que é ficamos ao inteiro dispor para providenciar toda a informação que precise. Toda a informação, toda a descrição, o relato, testemunhos, provas, documentos, tudo o que precisar em transparência. Posso-lhe também dizer que a nossa integridade não é 99, nem é 99,9, é 100%, é total, é cabal. Ou seja, não há nada de ilegal naquilo que nós fazemos, todo o trabalho é de sacrifício pessoal ao nível da desumanidade que nos obrigou ao longo destes anos para fazer face a esta estratégia que foi montada contra a Federação Portuguesa de Kite. E pronto, nesse sentido estamos ao interdispor. Volto agora então, se calhar, à senhora deputada do PSD, que foi quem começou por dizer então. Senhora deputada, então, nos pareceres, existem pareceres, existe a lei, a senhora deputada é natural que não conheça a pormenor, mas existe a lei que diz é necessário para o processo de atribuição de utilidade pública desportiva serem dados pareceres de duas entidades privadas e outros pareceres que se encontrem convenientes para o decisor poder fazer o seu despacho. Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto não faz pareceres, é a entidade decisora. Portanto, esta foi a primeira correção que eu gostaria de fazer. O IPDJ fez estes pareceres, e estes pareceres são precisamente onde é produzida tanta vigarice. Perdoem-me outra vez a expressão, mas tem mesmo que ser dita. É porque a palavra existe no dicionário, é para situações como esta. E então, das entidades privadas, é pedida à Confederação do Desporto de Portugal e ao Comitê Olímpico Português para darem o seu parecer sobre a atribuição de utilidade pública desportiva a essa nova entidade, a essa entidade que representa uma nova atividade. E, neste caso, quer um, quer o outro, a Federação Portuguesa de Vela é membro tanto da Confederação do Desporto como do Comitê Olímpico Português, estando em total conflito de interesse. Total conflito de interesse. É evidente que vai defender o seu membro em tudo aquilo que diz e, atenção, como é uma entidade privada, até pode mentir naquilo que diz, desde que, com alguns limites, que nós também estamos a estudar criteriosamente, e pode mentir e pode dizer o que quiser nesse parecer, que depois o decisor pode acreditar ou não e pode fundamentar a decisão mal ou bem e acarretar com as consequências como pode vir a acarretar e vai acarretar. Pronto. Falou-me também do parecer da Jurisap. Esse parecer vai ser respondido por nós, é feito por um senhor consultor, jurista, não me recordo o nome, qualquer coisa, Dr. Tiago Fidalgo, que, por acaso, pessoalmente estou-lhe a fazer resposta ao presente, e se quiser posso-vos deixar ficar depois a nossa resposta, onde não só revelo o dolo com que o parecer é feito, na redação que está quase concluída, como matricialmente e em cada ponto foco bem a invalidade de tudo o que está a ser dito. O facto das pessoas serem criativas para produzir crime não quer dizer que sejam inteligentes. Não sei se me faço perceber. É que as pessoas, para serem verdadeiramente inteligentes e boas pessoas e pessoas de bem, têm que aprender a frieza. A frieza para poder conseguir imparcialidade. Quem não tem isto nunca será um bom consultor a um membro de decisor do governo ou que faça despachos governativos. Esta é a minha opinião pessoal. Portanto, em relação ao parecer do Jurisap, depois poderei dar a resposta que nós vamos fazer. Em relação ao Estatuto de Utilidade Pública, mera utilidade pública desportiva. Ora, a mera utilidade pública é condição para a atribuição da especialização da utilidade pública desportiva. O processo de utilidade pública prevê, nos requisitos, que a entidade esteja totalmente legal, que não haja coincidência, no caso de atividades com cunho desportivo, que não haja coincidência total ou parcial com o objeto social de federação desportiva existente. Ora, esta é a condição. Foi produzida muita irregularidade, muita falsidade, muitos crimes foram praticados, todos documentados, se precisarem é só dizer. Nada daquilo que eu digo é sem base. É uma coisa que eu realço bastante. E porque fizemos uma ação como é que estamos a fazer hoje junto da presença do Conselho de Ministros, houve uma fiscalização e auditoria aos serviços e apurou-se que, de facto, as coisas estavam mal e que precisavam de ser corrigidas e foi-nos concedido o Estatuto de Utilidade Pública, mera utilidade pública. Ora, para isto ser concedido significa que a denominação da entidade é legal, é totalmente legal. Não há dúvida nenhuma. Vamos lá ver. Nós não só escolhemos o nome Federação Portuguesa antes da lei de 2015, em 2009, como também a lei atual prevê que sempre que não haja Federação Desportiva com coincidência total ou parcial do objeto social, não há registro notarial que o prove, que o ateste, significa que usa-se o ponto 3 em que dispensa-se qualquer declaração do IPDJ nesse sentido. É assim
que nós existimos, é assim que nós somos legais, é assim que a verdade e os factos ditam. Portanto, o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva é concedido pela Secretaria de Estado da Juventude e Desporto depois de atingir a legalidade e aferir a legalidade da entidade para lhe ser concedido o Estatuto de Utilidade Pública. Os requisitos da lei atestam nevralgicamente que tudo o que está a ser produzido pelo IPDJ é falso. É preciso demonstrar os documentos notariais de prova, de escritura, os registros da certidão permanente e o Registro Nacional de Pessoas Coletivas, que provassem que aquela atividade tinha sido denominada e criada por outra entidade ou pessoa coletiva. Ora, não existe. Porquê? Porque fomos nós. E daqui, esta chatice, já lá vamos à situação internacional, é já a seguir, é do Comitê Olímpico Internacional. Kite Sports, como falou, ficou com algumas dúvidas, Kite Sports é a atividade que requer uma asa de tração. E pode ser praticada em terra com rodinhas, pode ser com diversos tipos de equipamento. O kitesurf são as disciplinas todas de água, portanto, tudo que consoante prancha de surf, twin tip, acrobacias, são 23 disciplinas só no kitesurf, e mais no snowkite. Snowkite é na neve, no gelo, consoante skis, com pranchas, consoante o que os praticantes escolhem e as competições que já existem. E existe agora uma que ganha expressão, que é o kite wing, que é a asa diretamente ligada às mãos das pessoas e que se chamou por wing surf, portanto, é a evolução. Que nós respeitamos e deixamos ficar uma submodalidade como uma associação de direito privado dedicada, debaixo da jurisdição da Federação Portuguesa de Kite, mas completamente independente e autónoma nas suas decisões. Para respeitar, porque são... vamos lá ver, a grande diferença é que as outras têm linhas, os kites são comandados à distância e a outra asa está diretamente ligada à mão das pessoas. E então achámos por bem e por respeito separar e deixar aquela comunidade decidir à sua vontade. Agora, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Olímpico Português, que é uma sucursal do Comitê Olímpico Internacional e representa os interesses do Comitê Olímpico Internacional em Portugal. Ambas são pessoas coletivas de direito privado. Não têm qualquer poder público, não têm qualquer estatuto de autoridade contra ninguém. Quase que me faz lembrar a reunião que nós tivemos na Autoridade da Concorrência, em que perceberam bem, de facto, o abuso da posição dominante. Vamos lá ver. Não há associações de direito privado de primeira e de segunda. Não há associações de direito privado ricas e pobres. Aqui na Casa da Democracia, então, não podem mesmo de todo existir. Isto não há pequenos e grandes. Eu tenho orgulho de representar o pequeno e não me importo vir a ser grande e trabalhar para ser grande. E tenho direito a isso. Porquê? Até volto aqui ao Sr. Deputado do PS... já, porque é uma ligação, é um novo desporto, é um conceito, um novo desporto, não é preciso mudar nada. A lei que existe já prevê a criação espontânea e chegar até ao topo das tais associações de direito privado, federações desportivas com muito dinheiro, se a modalidade tiver a adesão e o apoio da população. Isso já existe, não está a ser respeitado. E eu em qualquer altura posso definir, porque já vi que existe muita confusão das poucas pessoas que nacionalmente, poucas pelas mãos dos dedos de uma mão, que conhecem estes conceitos e que os escondem para ir embaralhando as associações de direito privado novas que aparecem e para as fazer cansar. Porque sabe que, Sr. Deputado, quando nós não recebemos dinheiro, e imagine uma escala em que a maior parte das pessoas trabalham voluntariamente até 20 ou 30, algum maluco vai até aos 70 e 80 e nós já passamos os 300. Compreende? Era alguma coisa que ninguém esperava. Foi uma causa de vida. Olha, fechamos-lhe filantropia se quiser. São 25 pessoas, nós trabalhamos mais, mas é assim que nós estamos, com sacrifícios pessoais, financeiros. A nossa própria vida, como é evidente, foi mazelada para fazer face a isto. Vamos de frente, não vamos pelas portas do lado. Portanto, o novo desporto, quando já é uma nova atividade, e quando os novos desportos existem, têm direito a irem desde a mera atividade, como ao jogo do Berlim, se nós agora aqui decidirmos tirar uma rolha e achamos piada mandar a rolha para dentro do copo, e todos achámos piada a isto, começámos a fazer e criámos uma atividade nova que lhe chamamos o Carica Cup. Este jogo é tão engraçado e já arranjou tantas vertentes e tantas pessoas para fazer, que começámos a fazer competições e achámos necessidade e por bem que este grupo de cidadãos com o mesmo interesse exercesse o direito da Constituição e o levasse ao registro, no Registro Nacional de Pessoas Coletivas, para criar legalmente e fixar ao Estado e a terceiros a atividade que nós aqui desenvolvemos. A partir dali já existe. Portanto, nós não podemos relativizar nada
do que é privado, do que é dos outros. Eu não vou relativizar a sua propriedade, a sua casa, ou um direito autorial que tenha sobre um livro, ou seja o que for. É seu. Compreende? É mais ou menos por aqui. Tanto que os outros registros, nas certidões do INPI, do registro das marcas, as pessoas não têm dúvidas nenhumas. Campeonato Nacional de Kitesurf, Campeonato Nacional de Kiteboard, está registado em nosso nome, natural. Somos os únicos que demonstramos a prova notarial para poder fazer. Está no plano de ordenamento da Orla Costeira desde 2008 ou 2007. A Associação Portuguesa de Kite, como a entidade que realiza os campeonatos nacionais, como a Federação Portuguesa de Surf, Pro Surf. Então, onde é que está a Federação de Vela? Não existe. É tudo fabricado, a tal vigarice pegada. Portanto, este conceito de atividade desportiva, não sei se ficou esclarecido, uma atividade desportiva é uma mera atividade como qualquer outra. Tem cunho desportivo a partir do momento de ganhar a capacidade de fazer competições ou a vontade das pessoas em fazer competição. Dali até à etapa de ser considerado um desporto, significa que a Associação de Direito Privado, a pessoa coletiva de Direito Privado, que de âmbito territorial nacional, que criou essa atividade, recebeu para essa atividade o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Aí sim, é desporto formal, desporto federado, desporto... E é só aí é que se lhe aplica o regime jurídico das federações desportivas e as leis e as restrições das federações desportivas. Portanto, quando baralhou o conceito de um direito privado... Desculpe... De associação... Desculpe, qual foi então... Por favor, corrija-me.
Senhor deputado, para dar a resposta, peço que ligue só o microfone.
Eu acho que está a caminhar nesse sentido, mas está a caminhar no sentido de esclarecer. A questão é esclarecer a sua intervenção inicial, que é, fazia referência a uma atividade privada e reivindica a utilidade pública desportiva.
Correto.
Portanto, pretende que a atividade pretende uma evolução do enquadramento orgânico da atividade a desenvolver, ou pretende que a atividade desenvolvida se mantenha como está, mas que tenha um enquadramento institucional próprio, sem considerar as regulamentações internacionais, sem considerar os organismos que regulam o desenvolvimento das atividades que depois fazem representação internacional e fazem representação do país. Foi só esta a questão.
Então, Sr. Deputado, perdoe-me, mas tem que ler melhor as leis. Então vamos lá ver. Não existem autoridades nacionais nem internacionais sobre o que é direito privado. É privado, é privado. Nem sequer o Estado de Direito e a democracia, permite que haja autoridades do desporto. Se o seu deputado for ler as atribuições do IPDJ, como é evidente, não está lá escrito, nem pode estar, alienar um direito privado de uma associação ou de um grupo de pessoas para outro. Portanto, vamos lá ver. Para eu esclarecer... E a ver se cabalmente fica esclarecido. Se não ficar, por favor, volto a questionar. Vamos lá ver. Não se atribuem poderes públicos a uma entidade sem que haja o direito privado pré-existente. Não se dá tutela a quem não a tem. Então vamos lá ver. O Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, se for ver para que é que serve, vai compreender que é para fazer representação nacional oficial lá fora. Mas eu, quando digo eu, sempre a Federação Portuguesa de Kite, esta pessoa coletiva destas pessoas todas, que aqui venho representar, tenho o direito, privadamente, de fazer os meus campeonatos nacionais. Porque são meus. Compreende? E não existem mais nenhuma federação. Não estão debaixo das leis de desporto federado. Não estão restringidos às leis de desporto federado.
Posso, Sr. Presidente? Então não pretende representar o país?
Não pretender representar o país. Nós só podemos representar o país depois de atingir a utilidade pública desportiva. Ou seja, claro que é da nossa vontade de representação do país, mas os nossos campeões nacionais só vão ficar registados nos livros oficiais do Estado quando nós tivermos utilidade pública desportiva. É para isso que serve uma utilidade pública desportiva. Com certeza. É do interesse nacional que isso aconteça, por vários fatores que já falei. Portanto, vamos lá ver... Quando uma entidade recebe utilidade pública desportiva, dali para a frente, por exemplo, uma coisa muito positiva e muito produtiva é que as nossas regras, que hoje são obrigatórias para os associados, para continuarem a ser associados, passam a ser públicas para todos os praticantes. Regras de segurança. Portanto, aqui este poder público não substitui o privado. Apenas ganhamos a capacidade de
sobre o direito privado pré-existente, fazê-lo público. Aqui sim com algumas regras, debaixo do regime geral de federações desportivas, que ainda não se aplica, porque é uma mera atividade. Com utilidade pública, tem utilidade pública, é de muito interesse, mas que ainda não tem o estatuto de federação desportiva.
Mas o Presidente
Precisamente. É o caminho, este é o caminho, não só publicamente, através dos campeonatos nacionais e mundiais, que são campeonatos públicos, mas também nos privados. Porque os Jogos Olímpicos são um evento, Major Sport Event Organizer, o Comitê Olímpico Internacional, classificado pela União Europeia. O Comitê Olímpico Internacional, que tive reuniões, várias, é uma entidade privada, muito poderosa, com muita influência, que tem a habilidade de espalhar pelos organismos em cada país pessoas nevralgicamente postas para irem conduzindo as coisas para aquilo que lhes interessa. Isto eu mostro-lhe. Portanto, mas não é por aqui que a gente nos interessa mais. Senhor, não é por aqui que nos interessa senhor, mais. Deixe-me voltar, por favor. Sim.
Senhor Presidente, eu sei que foram muitas questões que foram colocadas, no entanto, já vamos em 16 minutos, numa intervenção que será
as intervenções também dos seus deputados, vou ser muito breve. Então, em relação ao Comitê Olímpico Internacional e ao Comitê Olímpico Português, gostava de lhe fazer a realça e de integrar na questão que pôs, que são entidades privadas. Figura legal exatamente igual à Federação Internacional de Kite e à Federação Portuguesa de Kite Sports. Quando processar esta informação, compreende que não são autoridades, nem têm qualquer aso e nem dão aso a qualquer deliberação ou alteração que seja ao direito privado da associação. Penso que era esta a questão, Sr. Deputado. Pronto. Em relação aos outros países, nos outros países, que também foi uma dúvida comum do senhor Deputado do PS, dos outros países, o que aconteceu foi precisamente isso. Em 2012, o Comitê Olímpico Internacional disse à World Sailing que foi a empresa privada que substituiu as funções da Federação da ISAF, da Federação Internacional de Vela. Transformaram, naquele desporto que não me diz respeito, transformaram a Federação Internacional de Vela, uma associação sem fins lucrativos que é obrigatória qualquer federação ser, numa entidade privada, numa empresa privada de nome World Sailing, S.A. ou alguma coisa dessas, que é sempre com os registros na Isla de Man e naqueles paraísos fiscais, que é o que está neste momento, e com esta entidade deram ordens às federações de vela de todos os países de começar a forçar, nem que a todo custo se praticassem crimes, como aconteceu em Espanha, em França, em Itália. Posso lhe dizer isto em primeira mão, porque sou presidente da Federação Internacional de Kite Sports. Em todos os países estive presente, e todos os países, pelo menos os mais próximos aqui da Europa e alguns em África, contacto bastante com a América Central e a América do Sul, que são os que temos. Isto também tem muito a ver com os sítios onde há mais vento e onde há melhores condições para a prática destes desportos. Portanto, quando me pergunta como é que é nos outros países, nós, Federação Internacional de Kite, não temos mais meios, porque se tivéssemos assim o faríamos, e posso-lhe dizer em primeira mão que os Jogos Olímpicos provavelmente não vão ter kite. Porque se a entidade internacional que tem o registro da atividade não for respeitada no território francês, a medida cautelar vai entrar. Categoricamente, ao último momento, se for preciso, e parar tudo. Porque os documentos não existem. É tudo feito na base de um lure, de um engodo, de um cenário, de um show, que é o que tem vindo a transformar o rugby, o surf, etc. Mas isso não me interessa. Portanto, eu espero que tenha ficado esclarecido ao Sr. Deputado, mas finalmente a situação não determina a nacional e a igualdade que a Sr. Deputada está preocupada deve ser com os outros desportos nacionalmente e não com a realidade internacional, que lhe posso dizer também, está toda a gente posta com os olhos na FP Kite, no presidente da FP Kite e da Federação Internacional, porque sabem que é o último bastião que não caiu, não foi capaz. As outras pessoas sabem, nos outros países sabem, e alienaram-se. Ficaram pela tal escala nos 50, 80 e não chegaram aos 300 como nós. Foram pessoas que trabalharam muito, sacrificaram-se, ameaçadas, perderam empregos, podia ir por aqui em diante, mas que chegaram a um ponto e cederam. Mas não quer dizer que a ANEC, a Associação Espanhola de Kite, que não tenha existido, que a Federação Italiana de Kite Surf não tenha existido e que esteja tudo lá. E que nós temos os documentos todos connosco, em qualquer altura. Os Jogos Olímpicos é em França, não é? Os Jogos Olímpicos fazem-se, com kite é que não. Ou então fazem-se, nós estamos de acordo. Nós temos todo o interesse de levar o nosso desporto promovido aos Jogos Olímpicos. Ao tal Major Sport Event privado. Repare que nos Jogos Olímpicos os atletas não representam Portugal. Está escrito nos estatutos. Os atletas portugueses representam-se a eles próprios e são escolhidos pelo COP, pelo Comitê Olímpico Português, que pede ajuda às federações daqueles desportos para eleger alguns atletas, mas que são sempre aprovados no fim por eles. É um evento privado, muito grande, com uma sucursal, entre aspas, em Portugal, que é o COP, que defende os seus interesses daquele grupo, mas é um evento totalmente privado, não é público. Portanto, quando me pergunta se os Jogos Olímpicos vão ter kite, que é através da World Sailing, eu posso lhe dizer, esse é o grande objetivo e a grande cenoura que puseram à frente de algumas pessoas, mas não serve. Isto, para ser feito, tem que ser feito com a comunidade de kite, não é com a comunidade de vela, nem é com os proprietários da World Sailing. Compreende? Não é com pessoas privadas que tomaram conta ao estilo de delinquência e que usurparam de tudo e de qualquer maneira, pagando ou ameaçando, embrulhando, como se fez aqui em Portugal. Há muitos Paulos Gonçalves, diretores do Desporto Federado, nos outros países. Olha, em Itália, por exemplo, quem distribuiu os dinheiros públicos era o CONI, o Comitê Olímpico Italiano. E nós fizemos queixa à União Europeia e obrigámos a Itália, recentemente, quando eu digo há 2 anos, a fazer um IPDJ deles. Porque não podia ser a CONI a distribuir os dinheiros públicos às federações. Por exemplo, um exemplo. Eu penso que daqui das dúvidas da senhora deputada do PSD está a atingir, portanto a igualdade do kite deve ser feita é com as outras modalidades esportivas em Portugal e a realidade internacional não determina a nacional. Ao contrário, as realidades nacionais é que determinam a internacional. A Federação Internacional de Kite não tem força por si, tem força em cada país, as federações nacionais é que têm força. A Federação Internacional não tem força nenhuma a não ser na União.
Senhor Presidente, tem mesmo terminado.
Pronto. Daqui eu penso que estas dúvidas ficaram esclarecidas, dos apontamentos que eu fui tomando. Ah, clubes e praticantes, misto. Nós somos mistos. Ou seja, existem clubes. Normalmente as escolas trabalham como um clube para encapotar muita coisa, mas pronto, tem sido assim. Nós também não temos poderes públicos. E os praticantes associam-se diretamente à Federação ou com um desconto através desses clubes. Nós fazemos um desconto. Os seguros, olha, os seguros é o último ponto, e fez muito bem tocar nesse ponto. Os seguros de vela não servem para kite. Todas as atividades que têm sido feitas pela Federação de Vela e as certificações que fazem às escolas de kite são em total abuso. Os licenciamentos das escolas são abusivos. Vamos lá ver, os seguros específicos da modalidade só podem ser feitos em identificação da atividade formal feita pela Federação Portuguesa de Kite, que é quem tem o registro notarial, ou seja, os seguros da Federação de Surf não podem servir para fazer, sem a nossa identificação da atividade, seguros de kitesurf, nem os de vela. O que está é completamente irreal. É uma vigarice pegada. Não sei se está a ver que vai a todo lado, até põem umas bandeirinhas na praia para dizer que a escola de kite que é certificada pela Federação de Vela. É isto. Então esticamos um bocadinho mais o tempo.
Muito rapidamente.
Se houver uma seguradora que segure, o que importa no seguro não é quem é que organiza as coisas, quem é que faz as coisas, importa é que o atleta esteja segurado. Essa aqui é a questão.
Obrigado. Não, desculpe, mas não. Então vamos lá ver. A exploração desta atividade passa pela identificação dessa atividade. E a identificação formal, o senhor deputado não sabe o que é kitesurf. Eu pessoalmente também não sei. Tem que ser pedido à entidade que o representa nacionalmente. Portanto, uma companhia de seguros, quando faz um seguro de kitesurf, eu pergunto à companhia de seguros, mas isso que está a explorar, esse produto, está a ganhar dinheiro com esta atividade, pediu a quem? É que é isto que as pessoas esquecem. É esta natureza, é este pormenor que as pessoas passam por cima, com esse facilitismo que o seu deputado diz, mas que não está correto. E é assim que depois, no fim, acontece o que tem acontecido e que estamos no que estamos. Um seguro de kitesurf, uma atividade de kitesurf, só pode ser explorada mediante um licenciamento e a identificação da atividade feita formalmente, por exemplo, uma autarquia, quando vai licenciar uma escola para poder laborar numa praia ou num espaço de domínio público, e vai ter que pedir, olha, então mas vocês vêm explorar kitesurf? Sim, sim, então mas vamos lá ver, quem são vocês? O que é que fazem aqui? Que seguros é que trazem? Do direito privado, é que a atividade não é daquela escola. Nacionalmente, é da pessoa coletiva e a escola tem que lhe fazer parte. Nós não somos desporto. Ainda não somos desporto. Desculpe?
Então não
Precisamente, o seu deputado já está, eu percebo muito bem, está a ser positivo, sim, o seu deputado está a ser positivo, acho muito bem, mas baralhou a cronologia. É que, sim, é que só depois de termos utilidade pública desportiva é que representamos Portugal. Não é antes. Porque se nós fôssemos a fazer isso que o seu deputado fazia, permitíamos o que existe.
Eu comecei exatamente por aí. Eu comecei por lhe perguntar se pretendia.
Claro que sim. Portugal, claro que sim.
Pretendia,
claro que sim.
E depois a seguir desenvolver os campeonatos mundiais. Não é? Portanto, claro, a questão do seguro é uma questão.
E nós temos seguro.
Que está,
e nós
temos está regulada. O seguro. Eu perguntei-lhe em relação à prática atual. Qual é que era o regime de seguro utilizado e como é que ele era processado e se os atletas estavam segurados, porque falou de situações muito graves, de acidentes e possibilidades. E não me referi só à FP Kite. Outros atletas que pratiquem kite fora da FP Kite, se existirem, como é que funciona o seu seguro, não é? Importa-me, como deputado, que os atletas façam a prática desportiva devidamente segurados. Não é?
As companhias de seguro têm que contactar a entidade para poderem trabalhá-la. É só isto. As companhias de seguro podem fazer, desde que nos enviem as cartas e como deve de ser e a dizer, olha, nós vamos nos dedicar à atividade de kitesurf, o que é que precisamos de fazer? É que sabem lá eles se é do melhor interesse da atividade que a companhia de seguros venha a fazer aquele seguro daquela forma. Eu, pelo menos, penso que foi isto que o senhor deputado...
Um minuto para terminar.
O que é kitesurf? Quem disse ao Estado, mediante escritura pública, o que é kitesurf foi a FP Kite em 2003. O Estado sabe o que é kitesurf mediante a escritura pública da FP Kite em 2003.
A denominação,
o
nome...
Estado e todos os terceiros, porque é uma escritura pública que obriga terceiros. A partir desse momento, o Estado, o IPDJ, a Secretaria de Estado, as seguradoras, privados e a administração pública sabem o que é kitesurf, porque a FP Kite, em 2003, trouxe o kitesurf para Portugal e definiu essa atividade.
E denominou-a.
Portanto,
só
quem
por isso
queira
é que existe.
Explorar tem que vir à FP Kite perguntar, isto é kitesurf para eu vender este produto? Sim ou não? E nós dizemos sim.
Ou não. Isto,
ou não.
Se acharmos que, por exemplo, a modalidade ou que a atividade ou que aquilo que se quer lá fazer se não é do interesse da segurança e tudo. A nossa principal preocupação é segurança é o primeiro e o segundo desenvolvimento sustentado da modalidade. Representação nacional, claro, com muito gosto. Então temos cá os melhores do mundo. Não havíamos
muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós temos de terminar a nossa reunião.
Rapidamente, Sr. Presidente, peço sua condescendência. Os senhores pretendem ser donos do kitesurf em Portugal, é isso?
Desculpe, é quase uma pergunta que classifico como maldosa depois de tudo aquilo que eu disse até agora. Então vamos lá ver, se eu lhe acabei de dizer na primeira intervenção que fiz, desportos não se compram, nem se vendem.
Se os senhores pretendem que qualquer pessoa que vai fazer a atividade vos tenha que pedir e vos tenha que solicitar...
Não é ser donos, a pessoa coletiva é dona. Eu pessoalmente não, mas é dona de direitos.
Desculpa.
É dona, entre aspas, de direitos. Sim, claro. Sim, dona é uma má palavra. Acho que...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que ninguém mais quer acrescentar, até porque a hora já vai longa. Foi dada bastante tolerância até porque estava previsto uma intervenção de 10 minutos e, portanto, damos tolerância porque foram também feitas bastantes questões. Agradecer à entidade requerente, neste caso a Federação Portuguesa de Kite Sports, pela presença, pelas explicações. Agradeço também aos deputados as questões muito pertinentes que foram levantadas. Damos então por terminada esta audiência.
Desculpe, gostava só de fazer uma questão ao Sr. Presidente. Aqueles dois senhores estão presentes atrás dos seus deputados?
São assessores.
Assessores, pronto. Muito obrigado.
E este senhor que aqui está?
É assistente.
Este senhor que estava ali sentado era também assessor da IEL.
Sim, pronto.
É assessora da comissão.
Pronto. Muito obrigado.
Eu também posso dar já por terminada a reunião, porque não tenho outras informações nem outros assuntos a acrescentar, à vontade. E, portanto, aproveitamos também este momento para darmos por fim a reunião. Haverá novidades, já estive aqui a falar com a nossa assessora da Comissão relativamente à próxima reunião, que seria daqui a 15 dias, mas já estamos em período de Orçamento de Estado. Portanto, vamos aqui verificar algumas questões de possibilidades para fazer e que tipo de reunião faremos, está bem? E depois, oportunamente, comunicaremos para o efeito. Está bom? Obrigado a todos. Obrigado. E...